Jovem Pan News.
Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, Lucas e aos nossos ouvintes.
Bom dia, doutor Sérgio, tudo bem com o senhor?
Tudo certo.
Maravilha, melhor ainda que hoje é quinta, amanhã é sexta, fim de semana tá chegando, né?
É.
Verdade, mas ainda falta tanta coisa.
Calma, tem muito dia pela frente,
vamos viver um dia,
né,
de cada vez.
Doutor Sérgio, o Banco Central recentemente divulgou um ranking aí de reclamações, né? E o empréstimo consignado lidera, né, essas reclamações. O senhor vê assim também, né? Há muitos problemas aí envolvendo esse empréstimo consignado?
Ah, sim, existe, Patrícia. E, na verdade, quando você fala desse ranking do Banco Central e a liderança de reclamações do empréstimo consignado, é bom destacar que essa liderança, que é extremamente negativa, é com folga. Ou seja, de longe, o consignado é a maior fonte de reclamações, tanto no Banco Central, com relação a bancos, como em órgãos de defesa do consumidor, em sites especializados em reclamações. E, na verdade, esses motivos ou os motivos das reclamações são muitos, a começar por questões de fraudes, a não conseguir fazer a portabilidade quando uma outra instituição tenta trazer aquele cliente para si, oferecendo uma taxa menor, e o banco que já está fazendo empréstimo dificulta, não estou aqui generalizando, mas em grande parte há muitas dificuldades dentro dessa portabilidade. Então, essa é a razão principal do número tão gigantesco de reclamações que a gente vê envolvendo o consignado.
Doutor Sérgio, eu estava comentando até com a Patrícia como que esses pessoal do telemarketing, né, como eles usam a estratégia para poder fazer com que as pessoas pegam o empréstimo, né, às vezes sem ter a noção exata do que está fazendo. Olha o que aconteceu comigo. Uma vez o telemarketing me ligou e falou assim: Lucas, você tem algum sonho? Eu falei, como assim? É desse jeito, doutor Sérgio. Você tem algum sonho?
Sonho de graça, não.
Como assim? Não, você não tem um sonho? Você tem algum sonho de comprar um carro, de ter uma casa, de não sei o quê? Eu falei, uai, sonhar eu tenho. Ah, então vamos realizar esse sonho agora. E aí começou. Mas ele falou de um jeito, doutor Sérgio, que assim, eu sou uma pessoa que sou instruída, sou jornalista. Eu fiquei assim, impressionado, por exemplo, se fosse alguém de idade, um idoso, ia cair na hora, viu, doutor Sérgio? Porque tem muitas pessoas que acabam fazendo essas reclamações depois, que contratam empréstimo consignado sem sequer saber direito pela forma como isso é oferecido às pessoas, né?
É verdade, Lucas. É claro que qual é o grande apelo do empréstimo consignado? É a taxa de juros. Porque quando o banco... isso muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, e é difícil, de fato. Você vê lá, a taxa de juros está em 6, 7, 9% ao ano. Aí você vai lá no cheque especial, cartão de crédito rotativo, e aquilo pula para 300, 400% ao ano. Da onde que vem essa diferença tão gritante? Uma das principais razões é a inadimplência. Então, as instituições financeiras jogam uma provisão de não receber grande parte daquilo que emprestam, e aí tem essa sobretaxa tão grande. No consignado, daí o apelo dele, o banco tem praticamente uma certeza de que vai receber, porque o valor é descontado todo mês já na fonte, já lá no contra-cheque, seja do trabalhador ativo ou do aposentado, do pensionista, do INSS. Por essa razão, tem esse ótimo lado do consignado. As taxas são muito muito menores do que não só cheque especial e cartão rotativo, mas também aquele chamado empréstimo pessoal. Por outro lado, o que a gente vê é que os bancos têm isso, Lucas, é aos montes, nós sabemos disso, os chamados correspondentes bancários, que você abre uma portinha, representa uma determinada instituição, e ali você oferece para quem passa na rua e faz telemarketing e também usa redes sociais, oferecendo esses empréstimos, e é realmente uma oferta muito insistente, muito incisiva, e as pessoas acabam aceitando, em muitos casos, e depois, lá na frente, que vão ver que não era algo tão simples assim, e daí vem os problemas.
É que quando me ligaram, doutor Sérgio e Patrícia, não tinha o Tony Ramos para me avisar, ó.
É uma cilada, viu?
Cilada. E, doutor Sérgio, o aposentado foi lá e fez um empréstimo consignado e esse aposentado, ele falece. A família, ela tem que pagar essa dívida ou a dívida morre junto?
Não, a dívida não morre, não. Na verdade, Patrícia, muito boa a sua pergunta. Porque o consignado, para ter aquilo que eu já comentei, esse apelo de uma taxa de juros mais baixa, está naturalmente atrelado o dinheiro, o pagamento das prestações ao recebimento todo mês do salário ou da aposentadoria. Se o empregado é demitido ou o aposentado pensionista vem a falecer, aquela fonte que todo mês pega um pedacinho do valor e joga diretamente para pagar o banco, ela cessa. Mas, naturalmente, a dívida não é extinta. Então, vamos lá. Alguém se comprometeu a pagar R$300 por mês em 36 prestações. Passaram-se 12 prestações. Um aposentado, uma pessoa já de mais idade, vem a falecer. Sobraram, então, 24 de R$300 dentro do meu exemplo, mais ou menos uns R$7.000, alguma coisa, mais ou menos isso. O que faz esse saldo e essas prestações vindouras terão que ser pagas não pelos familiares, exatamente, mas pelo espólio, ou seja, os bens que aquele falecido deixar vão ter que servir para se pagar essa dívida que ficou pendente. Há alguns casos, é verdade, de seguro, que a pessoa faz um empréstimo consignado e contrata adicionalmente um seguro para que, no caso de demissão ou de falecimento, o seguro cubra o saldo restante. Quando tem o seguro, está tudo resolvido. Não tendo o seguro, repito, não os familiares vão pagar a dívida da pessoa que veio a falecer, mas os bens dela, dos bens totais, vai haver um desconto para que haja o abatimento e a quitação desse saldo. E se o falecido não tiver bens, então o banco vai amargar o prejuízo, é um risco, sim, do negócio.
Mas então esse prejuízo seria na época lá do inventário, depois que concluísse tudo?
Exatamente. Quando vier um inventário, porque o sistema do banco vai detectar que a prestação parou de ser paga ao banco. Por quê? Porque o provento de aposentadoria, quando a pessoa vem a falecer, os familiares têm que imediatamente informar o INSS para que cesse o pagamento mensal, sob pena até dos familiares incorrerem num crime se continuarem a receber com a pessoa falecida. Muito bem, o banco vai detectar no sistema, passou um mês e aquele provento, aquele dinheiro não entrou para mim. Vai fazer contato com o aposentado, que não vai conseguir, naturalmente, porque ele já faleceu, e vai atrás da família. A família vai informar, fulano não tem mais aposentadoria porque morreu. E aí o banco vai entrar numa diligência junto à família para que, quando do inventário, haja esse pagamento.
Tá certo, doutor Sérgio.
Ainda bem que o herdeiro do clã Skauser só vai herdar fortunas.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida, puder, não é, Sérgio? Lucas, deixar... já fazer um testamento para nós dois. Um
ah, é verdade.
Perfeito. Doutor Sérgio,
muito obrigada pela sua participação.
Um abraço, bom dia.
Bom fim de semana, até terça.